A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A Folha pratica hoje um ato de grandeza jornalística ao publicar artigo em que o advogado Sérgio Bermúdez critica em termos candentes reportagem que saiu domingo na própria Folha. Nessa reportagem se reproduziam insinuações de procuradores federais de que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, daria um voto a respeito do fim da lei de improbidade administrativa motivado por interesse pessoal. TVs públicas melhores incomodariam. O Alberto Diniz diz que os empresários de rádio e TV se queixariam se 250 milhões de reais fossem destinados à melhoria da programação de TVs públicas. Fala, Diniz.
Mauro, os jornais de ontem reagiram de forma curiosa à notícia sobre a criação desta estranha entidade que se chamará Rede Pública de TV, mas que será, na realidade, uma rede de TV estatal. Primeira observação. A imprensa divulgou a repercussão, mas não comentou nem opinou. Segunda observação, apenas um jornal, no caso Estadão, através de um entrevistado, deu seu trabalho de ressaltar o conflito entre a intenção de fazer uma rede pública e o fato dela ser justamente o contrário, uma rede estatal. Terceira observação, está comprovado que o cidadão médio não sabe a diferença entre público e estatal, e a mídia não está interessada em desfazer esta confusão. A quarta observação diz respeito à reação dos empresários de TV. Através da Abert, foram os únicos que deram boas-vindas a esta TV pública, que não é pública. E por quê? Simplesmente porque os empresários de TV não estão minimamente preocupados com uma rede estatal. Sabem que ela não roubará telespectadores da TV privada, da TV comercial. Mas se o governo resolvesse investir 250 milhões na rede de TVs educativas e culturais, os empresários abririam o berreiro, porque esta quantia resultaria em grandes melhorias para a programação alternativa, que assim roubaria audiências da TV comercial. Conclusões. Nem o governo, nem a iniciativa privada estão interessados numa rede verdadeiramente pública. Portanto, esta seria a aposta correta em benefício da sociedade.
TV Lula. Diniz, o deputado Fernando Gabeira, do PV, diz hoje no Estadão que o governo já gasta com publicidade, já tem a Rádio Brás e quer agora uma rede digital. Considera isso uma redundância irracional. O deputado Gustavo Fruet, do PSDB, põe o carimbo político no assunto. Diz que teme a constituição de uma TV Lula. Em editorial, o Estadão afirma que a ideia de criar uma TV pública mais consistente não é má em si mesma, mas recomenda que é preciso conhecer melhor o que o governo pretende. O noticiário dá conta de que haveria uma absorção da Rádio Brás pelo novo projeto e de que há uma articulação para que Eugênio Butti, hoje presidente da Rádio Brás, se torne presidente da Fundação Padre Anchieta, a qual estão vinculadas a TV e as rádios Cultura de São Paulo. Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Pirraça. O Globo reproduz hoje material de agitação publicado ontem pelo prefeito do Rio, César Maia, em seu chamado ex-blog, no qual compara a nomeação de Tarso Genro para o Ministério da Justiça com a trajetória de dirigentes da polícia política da Alemanha nazista e da União Soviética. É verdade que a Polícia Federal tem um arquivo monumental de podres e que isso pode ser instrumento de coação contra políticos, empresas e meios de comunicação, como diz o prefeito. É verdade que Tarso Genro se comportou indistintamente como militante partidário e como integrante do governo, servidor do Estado brasileiro. Mas a comparação feita por Maia é pura agitação e o Globo só a reproduz para chatear Tarso Genro. Porque, como diz Maia, contrariamente aos países usados na comparação, o Brasil hoje está em regime democrático. Durante as ditaduras também teve seus ministros ideológicos e policialescos, dos quais o mais famoso foi Francisco Campos, autor da Constituição Fascistizante de 1937. Balbinotti e o volúvel. O deputado federal Odílio Balbinotti, anunciado como futuro ministro da Agricultura, está no terceiro mandato. Em todos os levantamentos feitos sobre sua atuação parlamentar pela Folha de São Paulo, levou nota baixa. Em 2002, apareceu numa lista de integrantes de um lobby de concessionárias de automóveis. Balbinotti trocou o PSDB pelo PMDB em 2003 para apoiar o governo Lula. Antes, sob a ditadura, já havia passado pela Arena. Depois, por 5 outros partidos, PDS, PTB, PFL, PDT e PDC. O PMDB é sua 8ª filiação partidária. Faroeste Caboclo. O Faroeste se espalha pelo território nacional. No Rio de Janeiro, uma associação de PMs oferece recompensa para quem denunciar assassinos de policiais. Em Alagoas, a suspeita de que tenha havido participação de policiais no sequestro de um juiz levou à formação de uma força-tarefa de policiais federais a pedido do governador Teotônio Vilela Filho. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Genes.